aposentar, o benefício vai ser proporcional à rentabilidade dos investimentos naquele plano. No caso da OAB Prev do Rio, o que aconteceu é que os investimentos deram prejuízo em vez de lucro. Por exemplo, o gestor do fundo pode ter comprado um CDB de um banco que quebrou. Nesse caso, a garantia do FGC é de R$ 250 mil. Se o fundo investiu R$ 1 milhão, por exemplo, os participantes assumem esse prejuízo de R$ 750 mil, essa diferença. O fundo de pensão pode compensar esse prejuízo com o lucro de outras aplicações, mas não foi o que aconteceu com a OAB Prev do Rio, por isso a liquidação. Então, em resumo, sim, os seus investimentos estão em risco, porque nos planos de previdência de contribuição definida não existe nenhuma garantia em relação aos investimentos, como tem o FGC. E o valor do prejuízo vai depender de quanto o liquidante da OAB Prev do Rio conseguir recuperar depois que fizer todo o balanço final, dessa liquidação.
Perfeito, muito obrigado e muito obrigado ao Rafael também, que mandou a pergunta para cá para tirar as dúvidas com o Marcelo D'Agosto. Bom dia para você, Marcelo, até amanhã.
Até amanhã, um abraço.
Até.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. O Ministério Público do Rio de Janeiro faz uma operação contra um esquema de fraude em licitações e desvio de recursos públicos em contratos firmados com as prefeituras de Magé e Japeri. O principal alvo da ação é o deputado estadual Rafael Nobre, do União Brasil. Ele, o vereador de São João de Meriti, Magrão Nobre, do mesmo partido, e outras 8 pessoas foram denunciadas. Segundo a investigação, Rafael e Magrão seriam os controladores de um grupo de empresas usadas no esquema. Os dois fecharam mais de 40 contratos, estimados em quase R$ 360 milhões de reais, para fornecer alimentação a hospitais, escolas e secretarias municipais. O Senado aprovou projeto que reduz em quase 40% a floresta nacional do Jamanchim, no Pará. A medida é criticada por ambientalistas e gera o temor de aumento de garimpo e desmatamento. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou ser contrário à proposta. A redução da área de mata é uma demanda de defensores da construção da ferrogrão, via férrea tida como fundamental para facilitar o escoamento da produção de grãos no centro-oeste e considerada prioritária para ruralistas da região e do norte do país. O Irã ameaçou destruir toda a infraestrutura de energia do Oriente Médio se os Estados Unidos mantiverem os ataques contra instalações da República Islâmica. Segundo um porta-voz militar de Teerã, qualquer nova ofensiva americana será respondida com ataques a alvos regionais. Pelo menos 35 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas no Irã desde a retomada dos bombardeios, segundo o Ministério da Saúde do país. Na madrugada de hoje, os Estados Unidos finalizaram uma nova rodada de ataques. No horário de Brasília, 8:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quinta-feira, 16 de julho de 2026. Uma pesquisa divulgada hoje pela Quest foi medir qual o impacto do tarifaço dos Estados Unidos na opinião pública. A Rani Veloso teve acesso a esses números e compartilha com você aqui no Jornal da CBN. Rani.
Oi, Milton, é isso mesmo. O impacto político da nova tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre o Brasil ganha esses contornos eleitorais, porque essa pesquisa de hoje da Genial Quest mostra que o presidente Lula amplia a vantagem na preferência do eleitorado diante dessa crise comercial. 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, um crescimento frente aos 39% registrados em junho. A preferência pelo senador Flávio Bolsonaro, dentro desse cenário, recuou de 30% para 27%. E entre os independentes, a intenção de votar em Lula devido ao tarifaço subiu de 26% para 33%, enquanto a escolha por outros candidatos caiu de 45% para 38%. O levantamento também avaliou a troca de acusações entre Lula e Flávio. 51% disseram que concordam com Lula ao acusar Flávio de ter pedido o tarifaço a Trump. E apenas 30% concordam com Flávio, que afirma ter pedido a Trump para não taxar o Brasil. Quando os eleitores são perguntados se as tarifas são retaliações ao PIX, de acordo com Lula, 49% concordam com o presidente Lula. E apenas 33% concordam com Flávio, que diz que são as declarações de Lula contra os Estados Unidos que motivaram esse tarifaço. Sobre a viagem do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para discutir as tarifas com o presidente Donald Trump, apenas 43% dos entrevistados sabiam da iniciativa. Além disso, a maioria, 58%, avalia que o senador não tem força política para convencer o governo americano de reverter as taxas, contra 34% que acreditam no poder de persuasão de Flávio Bolsonaro. Só lembrando que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR07181/2026. Milton?
Essa foi a Rani Veloso. A despeito do que pensa o eleitor, o que acontece na economia brasileira e quais as ações que o governo brasileiro tem, quais os instrumentos que o governo brasileiro tem diante dessa medida imposta pelo governo americano, agora confirmada com a decisão anunciada aí entre a noite de ontem e o início dessa madrugada. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Carlos Pio, que é professor de Economia Política Internacional da Universidade de Brasília, já foi secretário-executivo da Câmara do Comércio Exterior do Ministério da Economia. Professor Carlos Pio, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. É sempre um prazer.
Bom dia, professor.
Com o anúncio feito agora pelo governo dos Estados Unidos, já é possível se ter uma ideia do ponto de vista do impacto na economia brasileira, dos negócios com os Estados Unidos, com estas medidas?
Olha, é possível começar a calcular, Milton. É importante que a gente tenha a noção de que desde agosto do ano passado vem sendo criado várias incertezas, tanto para os setores grandes exportadores quanto para setores menores da economia brasileira. E foram criadas muitas exceções e variações na aplicação das tarifas. O efeito disso desde junho do ano passado tem sido uma queda muito substancial das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os Estados Unidos representam um pouco menos de 10% das exportações do Brasil, 42 bilhões o ano passado, quando toda essa celeuma começou. As exceções que foram criadas, no início 700 itens, foram ampliadas. É isso que o secretário americano, responsável por essas investigações, indicou ao final das reuniões da semana passada. Essa lista de 700 subiu para em torno de 2 mil itens, e ele diz, isso é que ele chama de isenções crescendo dinamicamente. Ele diz, não vai acontecer isso de novo. Então, a gente espera, do ponto de vista do impacto para a economia brasileira, ainda aguardando mais informações, que esse número de 2.000 e tantas exceções seja mantido, na margem seja mantido. Se isso acontecer, o comércio, que sofreu uma queda muito significativa no último ano, vai se manter no nível atual. Alguns setores vão conseguir entrar nas listas de exceções, outros já foram retirados. Mas o impacto mais drástico é a incerteza que foi lançada pelas oscilações no nível de proteção que o governo americano tem posto. Para a gente ter uma ideia geral do como é o panorama para as exportações brasileiras, nós temos três níveis, três conjuntos de setores, né? Nós temos um primeiro, que é aço e alumínio, que é taxado a 50%, nas exportações para os Estados Unidos. Isso não é exclusivo para os exportadores brasileiros, é importante que se diga. Isso é parte da estratégia protecionista do Trump, desde o primeiro mandato, que foi mantida pelo governo Biden. Então, esse é o primeiro nível. Isso representa 15% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Depois, a gente tem um segundo nível de tributação, que é este que agora está sendo objeto desse aumento de tarifas, que ele vinha sendo tributado a 10%, e tudo indica que agora vai ser tributado a 25%. E há ainda em curso uma segunda investigação que pode elevar esse nível de imposto americano de 25, a partir de hoje, para 37,5. Isso representa um terço das exportações brasileiras. Em torno de 29, 30% das exportações são tributadas. Então, até ontem a 10%. A partir de hoje, a 25%, e é possível chegar a 37,5%. E a gente tem o terceiro nível, que é o nível de isenção, né? Então, a gente tem aí essa lista a que eu me referi, começou com 700 produtos, 700 itens, mais do que produtos, porque são categorias gerais, e agora chega a 2.000, que aí tem isenção plena a 0%.
Agora, professor, mesmo considerando todas essas isenções, nós podemos levar em conta ainda o fato de que haverá um impacto também para a economia dos Estados Unidos, dessas restrições que são feitas às exportações brasileiras, né?
Cássia, você tem toda a razão. Imposto sobre importação prejudica o país que impõe o imposto. Isso já vem sendo dito sobre o Trump desde a campanha eleitoral de 2024, né? Tem um prejuízo porque os produtos importados e serviços importados passam a ficar mais caro para as empresas que produzem nos Estados Unidos e importam esses produtos e serviços, e para as famílias, para os consumidores diretos, né? Isso vale também para o Brasil, viu, Cássio e Milton? É uma coisa que eu acho que a gente ganharia muito se a gente pegasse a política comercial do Trump e olhasse no espelho a nossa própria cara e dissesse: a gente pratica essa política há 70 anos ou mais. Os níveis de volatilidade da proteção brasileira, os níveis de proteção máximo, os níveis de exceção do Brasil são agora talvez iguais ou um pouco inferiores ao do Trump. Mas a gente está vendo o impacto negativo que isso tem para a economia americana, tem para a economia brasileira quando a gente impõe a proteção também. E é o fato de que tem esses efeitos negativos sobre empresas e famílias americanas que tem sido usado pelas empresas brasileiras ou pelas empresas que exportam a partir do Brasil, inclusive muitas multinacionais do mundo todo, mas também americanas, para argumentar que não faz sentido para o Trump ou não faz sentido para o escritório de comércio nas investigações recentes, elevarem o nível de proteção. Isso vale também para o Brasil. Infelizmente, a gente tem falta de discussão substancial do tema do efeito negativo do protecionismo brasileiro e do Mercosul, mas as consequências são as mesmas. A economia cujo governo impõe protecionismo sofre em primeiro lugar, gera consequências para os outros. Quando o país é um grande importador do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, essas consequências são muito mais amplificadas para a economia internacional e para os países que sofrem os efeitos do imposto de importação. Quando é o caso do Brasil, uma economia que não é grande importadora, isso acaba tendo um efeito marginal para os outros, mas para a gente tem um efeito muito negativo. Então, se eu pudesse dizer numa frase, o Trump está fazendo a política comercial americana se parecer muito, infelizmente, com a política comercial brasileira, que a gente pratica há muitas décadas e temos, inclusive, dobrado a aposta nos últimos anos, aumentando o protecionismo com os mesmos argumentos que o Trump utiliza. Aumento da arrecadação, investimento externo, aumento do investimento estrangeiro no país, aumento do emprego. Nada disso se verifica na prática com evidências concretas ao longo dos anos.
Professor Carlos Pio, muito obrigado pela sua análise e as suas informações aqui no Jornal da CBN, deixando mais claro esse contexto que estamos nessa disputa tributária ou de tarifas. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Professor Carlos Pio é cientista político, professor de Economia Política Internacional da UNB, Universidade de Brasília. Já foi secretário executivo da Câmara do Comércio Exterior do Ministério da Economia. 8h17.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Momento Apex.
A edição de Itajaí do Conexões Produtivas destacou o potencial exportador de Santa Catarina, com acordo entre Mercosul e União Europeia. Para o diretor de gestão corporativa, Floriano Pêzaro, o encontro reforça as oportunidades para os empresários brasileiros.
O Conexões Produtivas juntou todo mundo e conectou para mostrar o que o acordo Mercosul-União Europeia tem de melhor para os empresários brasileiros.
Para Gustavo Ribeiro, gerente de inteligência de mercado, o acordo cria uma oportunidade concreta para as empresas catarinenses.
Várias oportunidades na indústria da transformação, desgravações tarifárias ocorrendo de forma imediata que tornam o produto catarinense mais competitivo e com maior acesso ao mercado europeu.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
8h19.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
Oito horas e 20 minutos, bom dia para você que sintonizou agora na CBN, eu sou Igor Cardim, te trago as informações aqui do Distrito Federal e também do trânsito. Agora, olha só, a mulher que invadiu o recinto dos elefantes no Zoológico de Brasília foi presa um dia depois ao tentar levar à força uma criança de 8 anos em Samambaia. A mulher de 31 anos teria tentado colocar o menino dentro de um carro após afirmar que havia recebido uma providência divina para resgatá-lo. A mãe da criança entrou em luta corporal com a suspeita, que também dizia ser policial, e a mãe espiritual do garoto. A polícia militar encontrou a mulher ainda no local e fez a prisão. De acordo com os policiais, ela apresentava comportamento alterado e foi levada para a 26ª Delegacia. A investigação aponta a necessidade de avaliar a capacidade de autodeterminação da suspeita no momento dos fatos. Lembrando que no sábado anterior, ela invadiu o recinto do Elefante Chocolate no Zoológico de Brasília, alegando que ele sofria maus tratos e que queria oferecer água ao animal. O elefante não ficou ferido. E o setor de inflamáveis do CIA vai receber neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, um simulado de emergência para testar os protocolos de resposta a acidentes com produtos perigosos. A ação do GDF vai reunir empresas da região, trabalhadores, moradores do CIA e órgãos públicos, com foco na avaliação das rotas de fuga, pontos de encontro e procedimentos de segurança para a população. Durante o treinamento, poderão ser acionadas sirenes e realizados procedimentos simulados de evacuação. A partir das 8 horas da manhã, as vias IN1 e IN2 serão interditadas com controle de tráfego e bloqueios nas áreas de circulação. De acordo com o governo, a movimentação faz parte exclusivamente do exercício e não representa um risco real. A orientação é para que moradores e trabalhadores do setor de inflamáveis do CIA sigam as orientações, as instruções das equipes durante toda a atividade. E olha só, os Centros de Referência da Mulher Brasileira estão com 500 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos aqui no Distrito Federal. As inscrições encerram nesta sexta-feira e podem ser feitas presencialmente nas unidades ou pela internet. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e ser mãe. As capacitações são nas áreas de designer de sobrancelhas, tranças e penteados afro, alfabetização digital para pessoas com 50 anos ou mais e massagem profissional. As participantes podem se inscrever em mais de um curso, desde que os horários não coincidam. As formações incluem material didático, lanche e monitoria para crianças a partir de 3 anos. As aulas serão oferecidas nas unidades do Recanto das Emas, Sol Nascente, São Sebastião e Sobradinho 2. Vamos girar o trânsito antes de voltar ao Jornal da CBN. Nossos ouvintes aqui participando, mandando mensagem sobre aquele acidente lá na IPTG. O José Martins mandou aqui pra gente que o acidente é entre um carro e uma moto na via exclusiva de ônibus, corpo de bombeiros no local, mas há interdição ali da pista e aí por conta disso os motoristas tendo que desviar. Deixa acidente na pista mais à esquerda. Neste momento, a marginal ainda é a melhor opção por ali. Lembrando que esse acidente aconteceu na altura da residência oficial e aí, por conta disso, trânsito praticamente travado desde a saída do túnel Repelé para o motorista que sai de Itaguatinga e de Águas Claras no sentido plano piloto, valendo então esse alerta para quem está passando por ali e puder fazer o desvio por conta deste acidente na faixa da esquerda. A marginal, neste momento, já está com o trânsito comprometido por conta desse acidente, mas está fluindo mais rapidamente do que a pista principal da IPTG, que está com trânsito bastante complicado por ali. Anda e para a velocidade de 12 km por hora na via principal no sentido plano piloto. Atualizando a situação ali da saída norte do Distrito Federal, por conta daquele acidente que aconteceu mais cedo, embaixo do viaduto do Colorado, no sentido EPA Norte, motorista que passa por ali também, enfrentando lentidão desde as 7 horas da manhã na chegada ao Balão do Torto. Por conta disso, a marginal é a melhor opção para quem passa por ali, próximo à residência da Granja do Torto, no sentido EPA Norte, mas aquele caminhão que estava também atrapalhando a vida do motorista por ali, que estava quebrado, foi retirado da pista pelo DR. Agora a via já está liberada por ali, porque além daquele acidente, tinha um caminhão também parado, que já foi rebocado pelo guincho do DR, informação que chega agora também do Departamento de Estradas e Rodagem. 8 horas e 25 minutos, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Jornal da CBN. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde. Com Carlos Alberto Sardenberg.
Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Carlos Alberto.
Sardenberg, vamos lá. Vamos falar dessa decisão do Tribunal de Contas da União que aumentou os salários. Para quem? Para si próprio. Como é que é isso?
Pois é, Milton. É dessas coisas que acontecem em Brasília, que são até coisas pequenas, né? Que tem uma despesa até pequena, mas que mostra uma deterioração da relação e da situação do serviço público, né? Porque é o seguinte, o Tribunal de Contas da União, ele não é órgão do Poder Judiciário, é um tribunal que trabalha, que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional e cujo objetivo é avaliar o emprego do dinheiro público. Estou resumindo, claro, mas o objetivo é avaliar a eficiência, a seriedade, a legalidade, a constitucionalidade do uso do dinheiro público, né? E ontem o Tribunal de Contas da União tomou uma decisão, com 8 votos a 1, dizendo que o valor da gratificação por chefia do trabalhador, né, do servidor lá do tribunal, ele não conta para o teto. Então, o teto do funcionalismo é R$ 46.366 e muitos servidores do TCU, do Legislativo e do Legislativo, da Câmara e do Senado, esses trabalhadores, esses servidores, eles chegam a ganhar muito perto do teto. Com o cargo de chefia, o adicional de chefia, passa do teto. E com a regra diz que nem o funcionário pode ganhar mais do que 46 mil e tanto, então esse valor que passava do teto era abatido do salário dos servidores do TCU, do Legislativo e da Câmara e do Senado. Né? Agora eles abaixaram a lei dizendo o seguinte, que esse adicional por cargo de chefia deve ser contado separado. Então, pode ser pago mesmo que passe o teto. A decisão beneficia 25 mil trabalhadores, 26 mil trabalhadores, e o impacto estimado por ano é pequeno, é coisa de R$ 211 milhões, que é um valor muito pequeno considerado o tamanho do orçamento brasileiro, que é orçamento na casa dos trilhões, né? Mas o que chama a atenção é como o próprio órgão encarregado de fiscalizar, de acompanhar o bom uso do dinheiro público, aprova uma regra que fura o teto. Uma regra que fura o teto, sendo que o teto é constitucional. Então, eles aprovam uma regra que dribla uma norma constitucional, estabelecendo que determinadas categorias podem receber acima do teto. Esse é um ambiente que está dominante em Brasília, que é aquela história dos penduricalhos, né? Quer dizer, vários setores do funcionalismo, e sobretudo no judiciário, no legislativo, vão arranjando esquemas para receber salário acima do teto constitucional. E esse é mais um exemplo, um pequeno exemplo, mas que mostra um grande problema de ética e de controle das contas públicas. Vão se criando vários extratetos, né? Esse penduricalho, esse auxílio pode ser concedido, fica fora do teto, esse aqui fica no teto, e o próprio Supremo Tribunal Federal, em sua recente decisão, criou um extra-teto, dizendo que os funcionários podem ganhar até 35% acima do teto salarial. Quer dizer, então, aquela regra dizendo que o funcionalismo não pode ganhar mais que 46, ela vai sendo jogada no lixo a cada medida que vem sendo tomada pelos diversos órgãos lá em Brasília. É um problema moral, constitucional, um problema de legislativo, né? Porque a lei diz que não pode ninguém receber acima do teto, mas é também um problema de ética, um problema de moral. É um problema dizendo o seguinte, que não há limites para o uso do dinheiro público quando o beneficiário é o próprio servidor do setor público. Esse é o resumo da história, Milton e Cássio.
Muito obrigado, Carlos Alberto Sadenberg. Bom dia para você, até logo mais ao meio-dia.
Até mais.
Até mais.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Uma pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra que o presidente Lula ampliou a vantagem na preferência do eleitorado com a nova tarifa de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. 42% dos entrevistados afirmaram que, com a medida adotada pela Casa Branca, a vontade deles de votar no atual presidente aumentou. O número representa crescimento de 3 pontos percentuais na comparação com o levantamento feito em junho. Já a preferência pelo pré-candidato à presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, recuou de 30% para 27%. A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 13 de julho e ouviu 2.004 pessoas. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e está registrado na Justiça Eleitoral com o código BR-07181-2026. A Anvisa determinou o recolhimento de 2 lotes da água mineral sem gás Mamba Water por causa de uma bactéria detectada durante análises de controle de qualidade da própria fabricante, a HNKBR Indústria de Bebidas Limitada. A agência reguladora ordenou a suspensão da venda e da distribuição de latas de 350 mililitros dos lotes 13 e 14, que foram fabricados nos dias 3 e 4 de abril. A resolução não informa se houve registro de consumidores afetados. Em poucos meses, o Brasil registrou 3 casos relacionados a essa bactéria. Em abril, o micro-organismo foi encontrado em mais de 100 lotes de produtos da IP e, em junho, motivou o recolhimento de 1 lote da água mineral Cristal. No horário de Brasília, 8h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Oito e trinta e cinco.
Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Quem é autônomo, além de prestar o serviço, muitas vezes é quem administra a agenda, cuida do veículo da empresa, separa um tempinho para estudar e cuida de toda a parte administrativa. Então, a minha dica de hoje é para esse profissional que quer mais praticidade na hora de cuidar das finanças da sua empresa. A conta PicPay Empresas, que é a conta PJ do PicPay, tem uma funcionalidade para emitir boletos que você acessa pelo app. Ela evita o uso de outros sistemas externos de cobrança ou aqueles processos manuais que acabam gerando retrabalho, falta de controle e atraso nos recebimentos. Usando o app do PicPay Empresas para emitir e programar a emissão de boletos, você consegue ter um maior controle e passa a ter a cobrança e o financeiro integrados no mesmo lugar. Assim que criar a sua conta, já é possível emitir boletos pontuais ou recorrentes e usar a funcionalidade de lembretes de cobrança para os seus clientes pagarem em dia. E até dezembro, a emissão e liquidação de boletos estão isentas de tarifas. É uma promoção especial do PicPay Empresas para que os empreendedores possam emitir e cobrar os seus clientes com taxa zero. É por isso que eu digo que o PicPay é o seu próximo banco. Por hoje é só, mas se você ficou com alguma dúvida, manda um e-mail para o nosso quadro. O endereço está no nosso site, picpay.com/edasuaconta. Até amanhã.
8h37.
Douglas Santos. Chega Marquinhos. Já vamos entrar no último minuto. Danilo recebe. Ryan tá próximo. Os dois próximos, as tabelas vão saindo. Danilo rolou para trás. É pro Endrick. Olha o garoto aí. Colou nele o Tanaka. E tirou. Mas tirou mal. Ryan preparou. Guimarães. É agora. Guimarães. Rolou. Bate nele. Brasil! Gol do Brasil!
Ah, que saudade! Ah, que saudade! Você ouve esse gol do Brasil nesta Copa do Mundo na voz de Jorge Igor, nosso convidado agora aqui no Jornal da CBN. Doutor, narrador da GETV, Jorge Igor, bom dia para você.
Bom dia, Milton, bom dia, Cássia, bom dia, ouvintes. É uma das poucas alegrias, talvez a única grande alegria que o Brasil teve nessa Copa do Mundo, esse gol do Martinelli contra o Japão aos 50 do segundo tempo. E aí, depois da Noruega, cada jogo a gente ficava com aquela sensação, podia ser a gente, né? Acho que ontem despertou muito isso, né? Poderia ser um Brasil e Argentina. Não sei se a gente teria condições de superar o coração, o nível de entrega que a Argentina está mostrando na Copa, mas enfim, a gente poderia ter o gostinho de chegar numa semifinal. Desde 2014 a gente não chega numa semi, desde 2002 não chega numa final, e os nossos vizinhos são privilegiados porque estão vivendo uma era incrível, né, Milton?
E nesse gol que nós lembramos aqui agora, na sua voz, foi um gol da virada, assim como a Argentina tem sido a seleção da virada. Que coisa mais incrível isso, não?
Incrível, Milton, a seleção da entrega, a seleção que supera os seus limites, uma seleção que depois do jogo contra a Suíça deixou uma sensação de que tinha batido o seu teto, até mesmo físico, porque são muitas prorrogações viradas contra Cabo Verde, uma prorrogação que claramente não estava nos planos, né, dada a diferença gritante que existia ali naquele confronto, mas a Argentina tem mostrado um nível de comprometimento, um comportamento que é o grande diferencial para domingo. Eu acho que na decisão de domingo nós vamos ter, já olhando para frente, né? Mas eu vou falar um pouquinho do que foi o jogo ontem, mas duas seleções que gostam de ficar com a bola, que têm propostas muito claras, mas a Argentina talvez tenha um diferencial, tenha algo a mais, que eu não sei se a Espanha vai conseguir colocar em prática no domingo, que é esse coração, esse nível de entrega. É uma seleção que joga pelo seu país e ontem, por mais que antes do jogo o técnico Lionel Scaloni tenha tentado tirar o peso do componente histórico em cima do jogo, da Guerra das Malvinas e tal, dizendo, não, é só um jogo de futebol, mas isso ficou no discurso, tá? Porque desde o hino nacional ontem, a gente percebia como o argentino estava mobilizado para o jogo. Os jogadores da Argentina, o próprio treinador Scaloni, eles não cantaram o hino nacional, eles berraram, eles gritaram o hino nacional. E o que a gente viu em campo foi uma seleção que entrou pronta para uma batalha. Então, sim, o componente histórico entrou, e sim, a Argentina, ela mostra que é uma seleção muito pronta para jogar esse tipo de jogo. Sabe aquele jogo que vai além das quatro linhas, que vai muito além daquela disputa, que tem muita coisa envolvida? A Argentina gosta de estar nesse terreno e sabe lidar muito bem com isso.
E a Espanha, hein? Que vai jogar com a Argentina no domingo. Até determinado momento dessa Copa do Mundo, estava sendo acusada de ter assim um futebol burocrático, segura a bola, mas não é aquele futebol bonito. Aí veio o jogo da França e eles colocaram a França no bolso. Então é uma grande também adversária para a seleção da Argentina. Você que vai narrar esse jogo no GE TV no domingo, o que, que você está esperando para essa partida?
Cássia, entendo as críticas que foram feitas à Espanha, porque a estreia contra Cabo Verde, ela gerou, de fato, esse susto. Mas é importante lembrar que o Yamal não joga a estreia. O Nico Williams, outro jogador decisivo, de drible, de muita qualidade, também chegou na Copa do Mundo machucado. Mas a Espanha, ela tem esse estilo de jogo, como você mesmo destacou, né? Que muita gente não gosta, critica, que às vezes parece meio chato, mas ele é muito chato para quem não está torcendo para a Espanha. Porque para quem torce pela Espanha, é uma sensação de controle do jogo, muitas vezes. O que a Espanha fez contra a França foi controlar, do início ao fim, um adversário muito poderoso. E controlando na circulação de bola, e controlando na compactação, e numa participação sem bola incessante, até mesmo dos jogadores de ataque. E eu acho que muito disso a gente vê como resultado de um trabalho que é feito há muito tempo. O De La Fuente, que é o técnico da Espanha, ele trabalha na Federação Espanhola desde 2013. Ele treinou a seleção sub-19, ele treinou a sub-21, ele treinou a seleção olímpica, inclusive perdeu o final de Olimpíada para o Brasil em Tóquio 2021, e trabalhou com vários desses caras aí, ainda meninos. Alguns ainda são meninos, é verdade, mas quando eram mais meninos ainda, nas seleções de base, e com uma mesma maneira de jogar, que vem desde a base para o profissional. Isso faz a Espanha ter um jogo muito seguro, porque todo mundo joga do mesmo jeito há muito tempo. Então, a Espanha vai para domingo com a segurança do seu modelo, e a Argentina vai para domingo com a segurança do seu espírito de competição, que nenhuma outra seleção mostrou nessa Copa.
Aliás, deixa eu só, vou só fazer um parênteses, não é nem pergunta, mas é só uma lembrança que você citou Cabo Verde, a seleção de Cabo Verde empatou com a Espanha, e empatou no tempo normal com a Argentina também, com as duas finalistas, o que só mostra o tamanho do que foi as conquistas obtidas pela seleção de Cabo Verde. Agora, sem perder o olhar aí para essa final, nós temos uma final muito curiosa, porque temos Messi de um lado e temos o Lamine Yamal do outro lado. Aqueles dois que protagonizaram uma fotografia lá em 2007. Que história mais linda toda essa, né, que o futebol nos proporciona.
Sensacional, né? E mostra a importância também do Barcelona para o futebol, né? Com esses dois talentos meio que formados, se desenvolvendo no Barcelona. E é aí uma passagem de bastão, talvez, de um cara que com 39 anos vai fazendo uma Copa até melhor que a de 2022, mais decisiva, e me surpreende, tá, Milton? Porque eu era do seguinte pensamento: agora que o Messi tirou todo o peso das costas em 2022, campeão do mundo, esquece, acabou, entrega aqui a camisa da Argentina, tá aqui, ó, entreguei a Copa pra vocês, tchau, tô indo embora. Mas ele chega ainda melhor 3 anos e meio depois, é assustador. E é assustador ver um jogador do nível do Yamal, que com menos de 20 anos de idade já tem um título de Eurocopa e já vai para a sua primeira final de Copa do Mundo. São histórias muito bonitas de uma passagem realmente de bastão. E só em cima de Cabo Verde, ô Milton, pegando o teu gancho, e o que deve estar irritando demais, frustrando demais o torcedor inglês, é que nem Cabo Verde, com todas as suas limitações, primeira Copa do Mundo que estava disputando, teve uma postura tão covarde, é um termo pesado, forte, mas acho que mostra o que foi o segundo tempo da Inglaterra, né? Nem Cabo Verde aceitou tanto, foi tão passiva contra a Argentina como a Inglaterra foi a partir do gol marcado ontem. A Inglaterra abriu mão de jogar e pagou um preço alto.
Jorge Igor, muito obrigado aí pela sua análise aqui no Jornal da CBN, nos ajudando a enxergar melhor o que será o tamanho desta final da Copa do Mundo, que terá você lá no comando da transmissão do GE TV. Muito obrigado, um abraço grande para você.
Eu que agradeço, Milton, Cássia, vocês me fazem companhia dos 90.5 aqui em São Paulo nas minhas manhãs, então fico muito feliz de estar aqui no Jornal da CBN com vocês. Um grande abraço.
Muito obrigada. Muito
obrigado. Essa final, aliás, ô Cássia Godoy, que já tem o meme pronto, né? Ai. Porque aquela foto do Messi com o Yamal, a gente tem até a foto para quem pode nos acompanhar nas redes sociais, ela é impressionante, ela aconteceu lá em 2007, né, que eu estava me referindo aqui, foi em 2007, numa dessas coincidências que o destino nos proporciona. Foi uma foto feita para o Unicef, o Messi tinha 19 anos, não era esse sucesso ainda, não sabia, já estava no Barcelona, não se tinha ideia de que ele seria essa explosão, porque ele demorou um pouco para surgir ali como grande nome do futebol internacional. E aí sortearam lá uma criança, bebezinho, né? E esse bebezinho depois se descobre, era o Lamine Yamal. Quer dizer, e aí o Messi dando banho no Lamine Yamal, numa banheirinha. Uhum. Por isso que eu digo assim, já é um meme pronto, né? Pronto. Porque se o Messi ganha essa Copa, né, tem ele dando
quem
banho.
Quem que vai pra banheirinha?
Tá ali o Lamine Yamal na banheirinha. Agora, se for o contrário, nós vamos ver na inteligência artificial, é o Lamine Yamal dando banho no Messi.
É isso.
Ele como bebezinho.
Certeza.
Mas é impressionante essa coincidência, e foi pura coincidência. Fantástico trouxe reportagem sobre esse assunto no final de semana também, mostrando o que, que aconteceu ali. E é daquelas coisas que você só acredita que os protagonistas falaram. Uhum. Então você diz, não, isso aí é inteligência artificial, isso foi montado. Mas aconteceu. Messi com 19, Lamine Yamal recém-nascido, uma criancinha fazendo foto, Messi dando banho nele, e depois viraram dois grandes nomes do futebol internacional. Messi, no fim da carreira, Lamine Yamal começando sua carreira nesse momento. 8h46.
Pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim, concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim, conexão que não cai, vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Na primeira edição do Panorama CBN dessa quinta-feira, eu, Gabriel Freitas, te conto os detalhes do tarifaço confirmado pelos Estados Unidos. A cobrança extra de 25% sobre produtos brasileiros começa na próxima quarta-feira, enquanto o governo Lula prepara uma resposta com a lei da reciprocidade. A gente também traz os detalhes de um vazamento químico no Distrito Industrial de Manaus. Ao menos 16 pessoas procuraram atendimento médico e a gente traz os detalhes sobre o que a substância pode causar. E claro, Copa do Mundo. Mais uma virada histórica da Argentina, dessa vez em cima da Inglaterra, eliminada depois de fazer um gol e levar outros dois dos hermanos. Em festa na Argentina e aqui no Brasil também. Esses e outros assuntos no Panorama, no site, aplicativo da CBN e nas principais plataformas de áudio.
8h49.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip está chegando. Neste ano, mais de 35 autores nacionais e internacionais vão a Paraty celebrar a literatura. Flip, o encontro da literatura com a cidade. Últimos ingressos à venda. Confira a programação no site www.flip.org.br. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Horas e 51 minutos, de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal, informação que chega do DER sobre um acidente de trânsito em frente ao setor de motéis no sentido Candangolândia, ali na EPNB. Corpo de bombeiros no local, trânsito intenso por ali. Neste momento, velocidade reduzida na EPNB, velocidade de 10 km por hora. Então, anda e para nesse trecho por conta deste acidente no sentido Épia, motorista que passa por ali. Desde a polícia montada, trânsito praticamente parado por toda a EPNB. Algumas faixas ali, as vias de acesso próximas, também com trânsito parado por conta deste acidente, os motoristas tentando desviar por ali. Atualizando a situação daquele outro acidente envolvendo dois carros na pista, na faixa exclusiva da EPTG, trânsito segue parado por ali, motorista enfrentando dificuldade neste momento no sentido plano piloto, na EPTG, na altura da residência oficial. Trânsito também bastante lento por ali, de 15 km por hora a média da velocidade. E aí, na EPTG, a melhor saída, por enquanto, é pegar a marginal, que está com trânsito lento, mas está fluindo melhor do que a pista principal na Estrada Parque Itaguatinga. Vamos já acionar a Mariana Machado, que está aqui no estúdio com a gente. Tem mais informações do CBN Brasília de hoje. Mariana, já vou começar falando sobre o jogo de ontem, né?
Tá feliz,
ontem,
Igor?
Ontem, Mariana Machado falou que o time que ela torce acaba saindo da Copa. E aí, ontem, o que aconteceu, Mariana?
Eu nem vi o jogo, que era para não correr risco.
Ontem, a Inglaterra foi eliminada numa virada histórica, num jogaço da Argentina. E agora vamos ter que aguentar Los Hermanos na final da Copa do Mundo. Eu já disse aqui descaradamente que sou... eu estava ali torcendo contra a Argentina, né? Mas tenho que reconhecer que fizeram um jogaço. O Messi é um alienígena, jogou muito ontem também. E agora torcer para ser um jogaço também na final contra a Espanha, né?
Uma Espanha, aliás, é um jogo, né, que vai ter uma Espanha argentina, então o idioma oficial vai ser o espanhol mesmo. A gente vai ter um clima um pouquinho diferente nessa final de Copa. O pessoal estava esperando ali um França e Inglaterra, virou a chave, né? Vamos ver, quero saber inclusive dos ouvintes. Ontem tinha gente, viu, tinha ouvinte que estava torcendo pela Argentina, a gente achou que não, mas tinha. Inclusive o pessoal participou à tarde, né, com a Ana Carolina Tomé. Enfim, façam aí seus palpites para essa final. Domingo agora, dia 19, vai ser às 4 da tarde. E, aliás, vou aproveitar que você me deu esse gancho, viu, Igor? Para falar que tem programação cultural envolvendo a final da Copa. Então, alguns espaços aqui de Brasília, por mais que, enfim, né, o Brasil tenha saído lá atrás ainda, mas o pessoal continua transmitindo os jogos e tem programação, tem lugar aqui, já está com telão preparado para neste domingo transmitir os jogos e também os shows, né, do intervalo. Tem Madonna, tem Shakira, então, enfim, não tem Brasil, mas mesmo assim vai dar festa, vai ter animação. É uma das dicas aqui do nosso Quintou Cultural, mas também tem teatro, tem show, tem festival, muita coisa acontecendo no fim de semana. Agora, no tema do dia, hoje a gente vai destacar os 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Completou nessa semana, né, esses 36 anos, de uma ferramenta primordial na proteção das crianças e dos adolescentes brasileiros. Só que a gente sabe que o caminho é muito longo, tem muita coisa ainda que a gente precisa percorrer. Nesta semana mesmo, inclusive, nós destacamos aqui no CBN Brasília alguns casos, né, muito sérios de violência, de maus-tratos contra crianças. Houve aquele caso, né, que chamou atenção lá em São Sebastião, de um casal embriagado que deixou uma criança que estava no colo cair no chão, caso que rendeu investigação da Polícia Civil, inquérito que está em tramitação. É só um dos casos, né, mas são sucessivos os episódios que a gente observa. Hoje também uma discussão muito importante em torno do ECA digital, porque a gente sabe que, enfim, o perigo ele não está ali só no mundo exterior, né? O mundo digital também traz ali perigos e é preciso que os pais, que os responsáveis e que o Estado também vigie, também tenha atenção para cuidar, né, das crianças e dos adolescentes. Então, pauta para daqui a pouquinho. A gente vai conversar com o presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB, Dr. Charles Bica. Também trazemos aqui hoje no CBN Saúde uma entrevista sobre a campanha Junho Amarelo. Estamos no mês de conscientização e prevenção das hepatites virais. Então, a gente vai bater um papo com uma médica gastroepatologista, a oportunidade aqui para os ouvintes também tirarem as suas dúvidas. E, claro, a gente traz uma programação de férias, né, para a criançada. O SESI Lab está com muitas atrações, misturando ali diversão com ciência, com educação. Então, aquela criança que está ali parada dentro de casa pode muito bem ir lá para o SESI Lab e aprender um pouquinho mais. São várias as oficinas, ou seja, muita coisa para a gente falar ainda.
Programa
hoje.
Cheio hoje, hein, Mariana?
Com certeza, e claro, os destaques da nossa reportagem e o Assim é Brasília com Romina Caparelli.
Mariana, não tem jeito, né? As pessoas não param de falar aqui sobre a Copa do Mundo, mas vou destacar aqui o que o Samuel trouxe, falando que o pai dele falava que pra Argentina não se torce nem contra. No máximo, que dá pra fazer é secar eles mesmos.
Ai, ai.
Agora 8h57, daqui a pouquinho a Mariana tá de volta com os destaques locais.
CBN Brasília. Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amon Roy Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho.
Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy. São 7h58 em Nova Jersey, onde eu estou, para a final.
E estes enlouquecidos argentinos enfrentarão a fúria da Espanha no domingo, na grande final da Copa do Mundo. O que você me diz desta partida?
Que vai ser o controle remoto da Espanha contra o caos da Argentina. A Espanha, tudo parece ensaiado, programado. Na Argentina, tudo sai do controle e depois volta pro lugar dela, né? É o maior número de viradas nessa Copa do Mundo. Se vencer de virada, acho que nenhum argentino quer ganhar de virada no domingo. Mas se ganhar de virada, vai ser o campeão com o maior número de viradas da história das Copas. Mas de uma maneira assim, épica e... Épica, qual é a palavra? Qual é a palavra, Cássia? Além de caótica.
Gente, me falta...
Apaixonada.
Sim, apaixonada sim. É uma boa palavra.
Enlouquecida.
Enlouquecida, isso. Caótica e enlouquecida. E com o Messi fazendo o 12º passe para gol, o Messi nesse momento é o jogador com o maior número de gols em Copa do Mundo, o maior número de passes para gol em Copa do Mundo, o maior número de partidas em Copa do Mundo. É impressionante a trajetória do Messi, que 10 anos atrás, no estádio MetLife, onde vai ser a final, disse que não jogaria mais pela Argentina, que o ciclo dele estava acabado, porque ele tinha perdido um pênalti na final da Copa América contra o Chile, tinha perdido mais uma vez, daquela vez com alguma responsabilidade dele, porque ele perdeu um pênalti, e por isso não ia jogar mais. 10 anos depois, no mesmo lugar, ele pode ser bicampeão do mundo pela seleção do seu país. E de um outro ponto de vista, é a Espanha contra o seu alter ego. Porque a segunda personalidade dessa Espanha, que circula a bola, que tem paciência, que desde antes do Guardiola chegar ao Barcelona, o Luis Aragonés tinha dado esse conceito para a seleção espanhola junto com os jogadores, mas a melhor versão desse tic-tac era o Barcelona de 2011, que tinha tudo isso que a Espanha tem e tinha o Messi. Agora essa Espanha tem tudo isso